Você está ouvindo 7 pontos.
Aquela casa não tem porta e nem janela. O vento bate, Padilha mora nela. Aquela casa não tem porta e nem janela. O vento bate, Padilha mora nela. A dona da casa chegou.
Estávamos falando de encantaria.
Estávamos.
É, vamos falar sobre a questão, o que, que uma encantaria pode fazer?
Encantaria pode fazer tudo. Encantaria pode fazer tudo. Tudo que ela quiser. Tudo que ela quiser.
Mas por que, que funciona para todo mundo?
Funciona para todo mundo. É, sem contraindicação. Não tem uma bula secreta com alguma pegadinha. Isso não vai gerar... Nossa, mas daí isso não vai ficar... Não vai gerar um karma,
uhum.
Né? Tanto sincretismo que a gente faz, né, de interpretações. De, imagine karma, a gente traz lá do Oriente. Então é muito mais um mistério, é muito mais esse mistério que ele encanta. Né? Como eu estava falando lá, o caboclo, ele vive justamente nesse... Ele é esse supravivente que está driblando a morte... E a gente falou sobre, poxa, driblar a morte, fazer algum trabalho, né? A gente vê isso. Ah, mas uma encantaria para driblar a morte. Com certeza nasce primeiro da definição da palavra morte, né?
Uhum.
Como eu falei, enquanto a gente vê a morte como fim, ou uma mudança de, poxa, eu vou para um céu, eu vou para um umbral, eu vou para tantos lugares que a gente quer mandar as pessoas, né? Para o inferno. Então, assim, enquanto existe essa mística, né? Essa mítica direta de que vai para algum lugar, ou que a gente saiba onde é esse lugar, o caboclo, ele mora exatamente ali. Ele mora nesse transe de um morto-vivo, né? Ele mora nesse transe de um supravivente que deixou de ter vida como a gente conhece e nasceu ou mudou para uma outra vida. E nesse lugar, ele é um lugar de encanto, é um lugar onde tudo é sagrado. É um lugar de quando a gente olha o mar é um reino. A gente olha para a natureza, a árvore é vida, as plantas são vida, né? As pessoas são divinas.
Uhum.
Então, nesse espaço que a gente chama de terreiro, né? Ele tudo pode acontecer. Ele é um lugar que não segue, né? Não segue essa civilidade ética ou preocupações que a gente tem... De eu sair dali, vai acontecer o quê?
A gente está construindo a Umbanda, não está? Porque você estava falando agora, estava pensando no quanto a gente tem sincretismo com, de tudo quanto é lugar, né?
Sim.
Karma vem do espiritismo.
Que vem um lado, karma e dharma, do Oriente. Poxa, né? Que eram deuses míticos que traziam uma outra interpretação de vida, né?
Aí a gente tem o sincretismo com os santos, que vem do catolicismo.
Perfeito.
Daí a gente tem o que veio da África mesmo, de Yorubá, né? Da cultura Yorubá.
Perfeito.
Então, a gente tem um misto de coisas, e é por isso que os terreiros também têm rituais tão diferentes, né?
Sim.
A Umbanda tem Umbanda Molocô, Umbanda Sagrada, Umbanda Pé no Chão, Umbanda Universalista.
Divina, Umbanda Cristã.
Tudo. Umbanda Xamânica agora também, que nós temos.
Tem.
Enfim, esse misto de coisas. E, na verdade, eu acho que meio que cabe quase tudo dentro da Umbanda, né?
Perfeito. Isso, e na verdade não é... O objetivo até não é dizer sobre certo e errado, mas é sempre a provocação. O que a gente precisa, no meu ver, se pudesse, poxa, ter um caminho... eu acho que até o Alexandre Comino falou esses dias dividindo um conteúdo. Ele falou que, poxa, a tua alma é liberta, sabe, assim, ó, né, a tua interpretação de religião, quando você entra, né, dentro, você pisa num terreiro, você tem uma relação com a sua divindade, porque você falou de orixá, por exemplo, dentro do teu. E acredito que muitos terreiros, a gente chama os orixás por nome Yorubá, como você falou, e a gente trata como Enkisse. A gente trata como algum, né, guerreiro na mitologia, ser divino ou encantado. Isso é coisa de Enkisse.
Uhum.
Não é coisa de Yorubá. Yorubá vê orixá de outra forma. Mas o nome Ogum é Yorubá. Então, assim,
então, a gente
se libertar disso, exatamente.
A gente fica muito perdido, gente. É muita coisa, vem influência de tudo quanto é lado.
Uhum.
E é uma religião nova, né? Então, a gente está construindo ainda a Umbanda, tem muita coisa. Por isso a importância de estudar, de conhecer.
Perfeito.
De conversar com as entidades, de sentar na frente de um preto velho e perguntar, meu pai, me conta, o senhor está onde, veio da onde, como é que é lá do outro lado, o que o senhor está fazendo, o que é isso aqui, por que agora tem isso aqui no ponto, né?
E aí deposita muito também a expectativa no transe, né?
Uhum.
Sendo que o transe é o café com leite, né? Não tem só café ou só leite. É, vem o guia sendo café e você sendo leite, vai misturar, é os dois, né? ele atua com a tua consciência e você atua com a consciência dele, né? Então também existe isso de delegar, e naturalmente na palavra do guia vai vir conhecimentos que fazem parte da cabeça, né? Daquele em transe, e esse é o encanto de como um estado alterado de consciência, que pode ser tocando, que nem você falou agora, ouviu o ponto da Maria Padilha e deu um arrepio. Aquele ponto, aquele som te levou para um outro lugar.
Uhum.
Te levou para um outro lugar. Você continua consciente aqui dentro do estúdio da rádio, mas ele te levou para algum outro lugar. Né? Ele te levou para uma outra percepção. E isso é o encantamento. O encantamento começa aí.
Tá, a gente estava falando do que o encantamento pode fazer, né? O que é essa magia da Umbanda, o que pode ser feito? Você falou que tudo para todo mundo.
Sim.
Mas às vezes funciona para uns e para outros não. Vou citar um básico, que é cura de doença.
Certo.
Né? Pode ser feito na Umbanda? Pode. Nossa, maravilhosamente, a gente já viu milhões de casos. Mas não é para todo mundo. Por que não é para todo mundo? Aí nós vamos entrar no merecimento, na história do karma?
Não. Porque o mistério é esse. O mistério é exatamente esse da encantaria. Porque quem tem a capacidade de julgar merecimento, né?
Pois
ah,
sim,
que pena, Márcia. Poxa, foi lá. Mesmo assim, porque... Vou dar um exemplo, tá? A pessoa fuma 50 anos da vida dela.
Uhum.
Eu fumo 50 anos da vida dela todo dia. 3 carteiras de cigarro. Então, né, assim, lógico, julgamento. E ela, poxa, com 60 anos, 65, poxa, eu tô com câncer. E desde, né, fui no médico já 10, 15 anos atrás, o médico falou, cuidado, cigarro, já tô vendo aqui algumas marcas, já tô vendo alguma coisa. Aí tá aquele câncer em, né, já espalhado pelo corpo todo. Poxa, vai lá e senta no topo do preto velho e fala, me salva.
Uhum.
O que o preto velho vai fazer? Vai falar, o que, que é a morte pra você, né?
Uhum.
O que, que é o... Né, você tá com medo de morrer? Como todo mundo, né? Tem medo, ou você está inseguro do que vai acontecer. Porque quando você está inseguro, como eu falei, você trava, né? Você para. E quando você está com medo, você vai. Né? Se você acredita, se você tem fé, você vai. E aí não importa se ele... Porque quando você fala de encantaria, deveria ser dentro da Umbanda, a morte deveria ser tudo bem.
Faz parte.
Faz parte. Então, assim, a gente dedicar... Né, aos guias, ou, e como você falou, eu também vi muitas curas de doença, elas associadas a, poxa, um tratamento que fez dentro de um terreiro, a mandinga de tranca-rua, né, enfim, a mandinguinha do preto velho. Né, então, assim, isso faz parte. A mironga do caboclo, né, com certeza, todos os elementos eles trazem cura, e a cura não necessariamente era física. Não necessariamente era física, ela é uma aceitação, ela é um cumprimento, ela é principalmente uma, eu acho que é uma desconstrução.
Uhum.
Pra você que você entra naquela posição, é que nem quando a gente chuta a quina da mesa, ai meu Deus, né? A gente volta todo mundo assim, né?
Uhum.
Pode ser, o cara pode ser lá satanista, europeu, aquela coisa de, poxa, diabo, é meu Deus, a hora que chuta a quina da mesa, fala, ai meu Deus,
né?
A gente volta intuitivamente. Então, assim, é nesse momento de relação, é um momento de relação. Eu acho que a encantaria, e até todos, agora é uma opinião minha, que até não está no livro, é muito uma construção do, de como a gente se relaciona. Que liberdade que, esse, que essa forma, e você falou Umbanda como religião muito nova, é, a gente está falando disso acontecendo há muito tempo. Né? A gente está falando disso acontecendo, né, nesse... É que a diferença é que muitas coisas que vieram para o Brasil, elas foram ao encontro, uhum. Quando era conveniente, e muitas coisas que foram de encontro, elas foram subjugadas, elas foram desconstruídas. Aí envolve desde diferença étnica, né, que a gente depois conhece como racismo, enfim, tantas outras coisas, seja de região, sotaque, forma. E hoje o objetivo, na verdade, de uma provocação é a gente chegar amanhã no terreiro e falar, não, está tudo errado. Né? Meu Deus, está tudo errado, não, eu tenho medo de morrer, eu quero ir para o céu. Aqui no terreiro a gente fala de ir para o céu, o preto velho fala, está dando-lhe bem em nome de Nossa Senhora. Não, então está tudo errado, não está tudo errado. Isso é muito importante deixar claro, não está tudo errado. Quem for no teu, você já foi, está lá o pretinho velho e fala, vai com Deus, meu filho.
Sim.
Então é importante a gente entender, é, principalmente onde moram determinados apagamentos, onde moram determinados medos. Sabe? Então, quando a gente traz para a religião, é muito engraçado. É que nem esses dias a gente ouviu de tranca-arroz. A gente estava perguntando exatamente sobre isso. Não, meu pai, mas a gente vai mudar. Ele falou assim, vocês estão com medo da mudança ou vocês estão inseguros? Eu estou usando essa palavra, foi ele que trouxe. Não, como assim? Ele falou, tá bom, vocês... É, poxa, piloto de avião. Piloto de avião, ele chega antes do avião, o avião ainda no chão, ele passa e faz o check-up em todos os itens, né? Ele tem lá um checklist, ele vai olhando e fala, estou seguro.
Sim.
Pega aquele avião, sobe, porque lá no ar, tá lá no ar.
Uhum.
Aí, de repente, começa a acender uma luz no painel. A turbina pegou fogo. Aquilo é um medo. Ele sabe que ele tem que agir. Ah, a turbina pegou fogo, eu tenho que passar força para o outro motor, tenho que fazer isso, pouso de emergência, vou avisar a torre. Ele já sabe o que ele tem que fazer. Mas se estiver lá no chão, ele olhar uma peça e falar, estou inseguro, vai estar todo mundo reclamando. Poxa, eu tô, vou me atrasar para a reunião, vou estar atrasado, estou 40 minutos aqui dentro do avião, tem que trocar de aeronave. Ele vai tomar a decisão que 300 vidas ele não vai arriscar, porque ele está inseguro.
Entendi.
Essa é a nossa diferença. Se você olha para alguma coisa que você faz dentro do teu terreiro que te deixa inseguro, não faça. Não copie, não pega. Poxa, mas o que é encantaria? Faz uma mandinga aí, como que eu faço? A gente olhar de uma forma... É, que nem, poxa, olhar, né, tá lá camboneando o toco de alguém e o malandro, o preto velho, fala, ah, meu filho, chega em casa, faz isso, anota e fala, vou fazer na minha casa, né?
Uhum.
Não é. Aquela encantaria, aquele segredo, ele funciona naquele momento. Ele é a combinação de elementos da natureza para aquele propósito. Então, ele vai acontecer o tempo todo. O que a gente não pode ser inseguro. Se está inseguro, não faça.
Tá na inseguro. Dúvida não faça, na é dúvida. A velha máxima,
se eu
na
tenho
dúvida não
é isso.
Faça.
Se eu tenho medo, eu vou fazer, ah, isso aqui vai prejudicar alguém, ah, isso aqui é uma amarração de amor, estou fazendo e aquela pessoa nunca mais vai largar aquela. Se você tem essa interpretação, se você está inseguro, não faça, não.
Entendi.
Faça, se você está com medo, se você já fez, olhou, funciona, fala, faça, se você sente bem, essa... Acho que a interpretação, se a gente tem insegurança quanto a encantarias, macumbas e toda essa explicação, toda essa construção, ou a gente tem medo porque é a primeira vez, é a segunda, a terceira vez que a gente está ouvindo, né?
Uhum.
Mesmo tendo
a insegurança é mais do médium do que, na verdade, da encantaria, né? Não é, a insegurança não é vai funcionar ou não vai, é eu sei fazer ou não sei.
Perfeito.
Eu acho que é aí que... Como a incorporação.
Perfeito.
Né? A incorporação, o problema não é a entidade. Ah, essa entidade é boa ou não é. Porque se a dúvida é essa, já tá tudo errado, né? A dúvida é, eu estou incorporando, eu tenho isso, eu estou fazendo isso certo.
É isso. A gente estava falando esses dias até com a turma que desse pro toco, né? Para assistir ali a nossa comunidade, né?
Uhum.
E, poxa, nossa, pedi uma erva que é diferente e... E lógico, né, sem julgamento, mas assim, acho que o Cobra Coral, Trancar Ruas, Pai Tomé, todos os guias da casa que fazem os trabalhos, eu vejo eles usarem 5 ou 6 ervas. São as ervas que eu gosto, as ervas que eu conheço,
uhum.
Que eu pego, poxa, manjericão aqui com tapete juntas, poxa, eu já fiz um banho, o efeito foi esse. Vai usar aquelas 5 ervas, e elas são... como elas são encantadas, elas são divinas. Tudo que é divino é multiplicável ao infinito, né? Então, assim, as possibilidades ali do que a gente credibilizar, porque, nossa, pediu uma erva raríssima, né?
Uhum.
Nossa, uma combinação de, sabe, para credibilizar aquele trabalho. Ah, não, é 14 velas, uma vela alta, uma baixa, tem que ser assim, tem que ser, poxa. Coloca muitas características, para traz complexidade para trazer credibilidade, né? E sendo que está muito mais na intenção. Por isso que eu falo assim, merecimento, eu tenho minhas dúvidas, porque acho que merecimento a gente se coloca no lugar de julgamento. Eu fico muito preocupado com isso, né? Como é que eu vou falar que essa pessoa merece e essa não? Que aquilo funcione ou não?
Quem somos nós?
Quem somos nós? Mas é muito mais ali a entrega, né?
Quero falar sobre isso também. Isso Sim. é bem importante. Acho que esse é o segundo passo. Eu vou até anotar aqui para não esquecer, porque eu fico tagarelando e esqueço. Está na hora do nosso intervalo de novo, mas a gente já volta. Passa rápido!
Você está ouvindo 7 Pontos.